Papos Bahia.
Olá e bem-vindos a mais um episódio do Papo SUS Bahia. Eu sou Soraya Murim, estou conselheira estadual de saúde, representando o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Bahia. Sou uma mulher de cor parda, cabelo castanho escuro na altura dos ombros.
Olá, ouvintes. Eu sou Marcos Zacarias, um homem preto, de 1,71m de altura. Estou usando um óculos de grau com armação preta, uma camisa rosa bebê em homenagem ao Outubro Rosa, uma calça jeans azul claro. Hoje o nosso papo é importantíssimo.
O programa Papo SUS é uma produção da Oficina de Rádio Podcast do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, SES Bahia, e conta com apoio da Rádio Quintal fm.com.br. No programa de hoje, você vai entender a diferença crucial entre o etanol e o metanol. Vamos detalhar os sintomas de intoxicação que costumam ser confundidos com uma ressaca forte e por que a rapidez no atendimento pode salvar a vida e a visão de uma pessoa. É claro, daremos dicas práticas como identificar uma bebida adulterada antes mesmo de abri-la.
Papo SUS Bahia.
Senhor diretor, é possível identificar a presença de metanol na bebida alcoólica?
Bem, a única forma de identificar a presença do etanol numa bebida alcoólica é, até o momento, através de exames laboratoriais, né? Então, não dá para identificar através de cor ou odor a presença deste contaminante.
E como ele age no organismo humano?
O metanol, ele é rapidamente absorvido pelo organismo, né? Uma vez ingerido, ele é rapidamente absorvido, posteriormente é metabolizado através do fígado, e no fígado ele vai dar origem a duas outras substâncias mais tóxicas do que o próprio metanol, que são o formaldeído e o ácido fórmico. Essas substâncias, em especial o ácido fórmico, compromete múltiplos órgãos, né? Altera o pH do sangue, levando aí o que a gente chama de alcalose metabólica. Inicialmente, a pessoa intoxicada vai apresentar um quadro semelhante ao da embriaguez, mas a intoxicação ela vai se agravando com o passar do tempo e, a depender da quantidade ingerida, pode variar de dor de cabeça intensa, tontura, vômito, dor abdominal, confusão mental, queda da pressão arterial, né, o que a gente chama de hipotensão, aumento dos batimentos cardíacos, ou uma taquicardia, né, aceleração dos batimentos cardíacos, uma arritmia, pode ocorrer convulsão, podendo também evoluir para uma pancreatite, insuficiência renal aguda, comprometimento da visão, como visão borrada ou turva, sensibilidade à luz, diminuição da acuidade visual, podendo até mesmo chegar à cegueira. Pode evoluir ainda para a ocorrência de coma e até o óbito.
Diretor, quais as medidas a serem adotadas pelo cidadão para evitar esse tipo de contaminação?
No momento que a gente tem como medidas, né, para evitar essas intoxicações, é justamente evitar a ingestão de bebidas destiladas de origem duvidosa e também aquelas comercializadas em locais irregulares, né? Verificar o rótulo desses produtos, se está tudo ok, se o lacre não está rompido, verificar o aspecto também, né, da bebida, enfim, ter cuidado com a origem do produto que se resolver beber.
Diretor, e o que fazer no caso de suspeita de contaminação?
Bem, se houve a ingestão de bebida alcoólica, principalmente destilados, e após cerca de 8 a 12 horas, aqueles sintomas, né, aquela sensação de embriaguez, ela persiste, como sonolência, tontura, náusea, dor de cabeça. E depois disso, começa a ficar mais intenso e surge, por exemplo, distúrbios gastrointestinais, como dor abdominal, tontura, náuseas ou vômitos. A pessoa deve procurar imediatamente um serviço de saúde, porque esses já são sinais de intoxicação.
Diretor, seguindo com a nossa conversa, existe algum tipo de bebida mais afetada pela contaminação?
Antes do advento desses casos em São Paulo, o que se observava frequentemente era a contaminação de cachaças. Só que nessa situação específica, o que tem se observado é que bebidas destiladas diversas têm apresentado esse tipo de contaminação, né, adulteração. Por exemplo, o uísque, o gin e a vodka.
Quantas horas após a ingestão começam a surgir os sintomas?
Infelizmente, não tem como a gente saber, né, se as bebidas estão alteradas, senão através de uma análise de laboratório. Porque, como já foi dito, né, a gente não percebe visualmente, porque tanto a bebida alcoólica quanto o metanol, eles são incolores, e os odores, né, o cheiro é muito semelhante.
Quais os locais em que se há maior chance de adquirir bebidas contaminadas?
Em relação aos locais, né, onde pode ter mais chance de adquirir essa bebida, então, essa probabilidade é maior de ocorrer naqueles locais que operam fora de fiscalização sanitária, né, como estabelecimentos clandestinos e também pontos de vendas informais.
Diretor, e o que fazer no caso de intoxicação confirmada?
O que deve fazer realmente no caso de intoxicação? É levar, né, a vítima imediatamente para um serviço médico, onde serão adotadas as medidas de suporte de vida, estabilização do paciente, e, se necessário, aí fazer uso do antídoto específico. O máximo de informações que puder ser passada para o médico, né, no momento do atendimento, como, por exemplo, os tipos de bebidas ingeridas, a quantidade, onde ingeriu, onde comprou, o tempo decorrido entre a ingestão e o atendimento médico, se outras pessoas também ingeriram a mesma bebida, vão ser bastante úteis, né, na parte do diagnóstico e também objetivando aí ter uma ideia, né, da caracterização aí da bebida e do risco de outras pessoas também se contaminarem.
Muito obrigado por participar da nossa conversa de hoje e por compartilhar conosco essas informações. Gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. O programa Papo SUS Bahia é uma produção da Oficina de Rádio e Podcast do Conselho Estadual de Saúde da Bahia. Roteiro de Marcos Zacarias, Ian Felipe e Soraya Mori. Edição pela equipe de Rádio Quintal. Apresentação de Marcos Zacarias e Soraya Mori, com participação de Juscelino Neri, diretor do CIATOX Bahia. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Papo SUS Bahia.